tipo de antibiótico e, segundo Covas, foi receitada pelo próprio médico dele. O anúncio foi feito ontem através de uma rede social. Ele disse que, como político, é necessário transparência e, por isso, revelou qual tratamento está utilizando contra a doença. O prefeito da capital paulista ainda lamentou o que classificou como politização de medicamentos. Sem citar Jair Bolsonaro, ele fez referência à fala do presidente, considerando que remédio não é de direita ou de esquerda. Recentemente, Bolsonaro disse que quem tem posicionamento político de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Bruno Covas ainda alertou que todo medicamento deve ser receitado por um médico.
Lembrando que medicação, a gente toma aquela prescrita pelo médico. Não se trata de remédio de esquerda ou de direita. É lamentável ter que politizar a questão do remédio no país. Isso não contribui em nada.
O prefeito da capital paulista testou positivo para a Covid-19 no último sábado. Ele não apresentou sintomas da doença e disse não estar sentindo dor. O diagnóstico de coronavírus vem no mesmo momento em que Covas luta contra um câncer. Em outubro do ano passado, ele foi diagnosticado inicialmente com um tumor na cárdia, região de transição entre o esôfago e o estômago. Ele passou por quimioterapias e atualmente continua o tratamento com imunoterápicos. Covas manterá a rotina de atividades da prefeitura em isolamento e permanecerá em observação pelo corpo clínico que o atende.
10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, espectador, mais uma vez obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Não se esqueça, baixe o Panflix e todas as reportagens ficam nas nossas plataformas. Kalina, até amanhã.
Até amanhã, Thiago. Obrigada por hoje. Obrigadão, pessoal, pela companhia. E até amanhã. Tchau, tchau.
Informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você que está ao vivo aqui na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos. Morning Show desta terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Está começando exatamente agora e a gente quer contar muito com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação até as 11h30 da manhã. O programa está recheado de atrações e eu tenho certeza que você vai gostar e gostar muito. Olha, minha gente, todo mundo sabe o que é uma charge. Para quem não sabe, eu vou explicar aqui. A grosso modo, é uma ilustração que satiriza ou critica, ironicamente, algum fato ou algum personagem público. Vira e mexe, gente, os políticos são alvos dos chargistas. Outra curiosidade é a origem da palavra. Em francês, quer dizer carga. Ou seja, esse desenho carrega na tinta, nos traços, na provocação. Se bem sucedido, faz a gente rir e refletir ao nos colocar em contato com o absurdo, com o exagero, com o burlesco. Você deve estar pensando, aonde o Paulo Matias está querendo chegar com essa história toda? Eu já cheguei, gente. Escuta só. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro quer que uma charge, cujo alvo é o próprio presidente da República, seja investigada com base na Lei de Segurança Nacional. O que ela tem de especial, de pitoresco? Me dá uns minutinhos que já já a gente vai contar pra você. E mais, nós vamos falar da situação da Amazônia à composição de uma frente ampla de esquerda. Marina Silva, daqui a pouco, vai ser entrevistada por esta ilustre bancada do Morning Show. E a cantora Ludmilla joga no ventilador prints e áudios trocados com sua melhor inimiga pública, a Anitta. Já deu para perceber que o show no nome deste programa não é à toa, né, gente? Estão todos convidados, muito bem convidados para fazer parte do Morning de hoje, que já está no ar, no rádio, no YouTube, na Panflix. E como sempre, eu gosto de dar o bom dia, aquele bom dia animado para começar bem esta terça-feira, juntamente com aqueles que fazem esse programa junto comigo, a começar aqui dos estúdios da Panflix, Adrilho Jorge, bom dia.
Bom dia, Flor do Dia. Como vai, Paulo Matias?
Muito bem, obrigado. Vini, bom dia para você.
Fala, Paulo. Bom dia a todos aí.
Denis Burgman, bom dia.
Bom dia, um dia a mais aqui tentando defender a ciência, a democracia.
Ai, meu Deus.
Eu adoro, Denis.
Esse país parece que desistiu de tudo.
Eu adoro o Denis, gente, porque o Denis, ele tem uma capacidade ímpar de jogar o astral do programa sempre lá pra cima. Denis, um abraço pra você. Deixa eu dar um bom dia diretamente de Brasília, ele, Zé Maria Trindade. Tudo bem, Zé?
Pois é, e as turbulências aqui em Brasília garantem o nosso emprego, né? Muita coisa para comentar hoje aqui. Muito bom dia a todos.
Muito bem, bom dia, Paulinha, tudo bem? Camiseta dos Beatles, hoje ela tá chique demais, adorei. Paulinha, qual que é a hashtag de hoje?
Olha, eu tô musical por aqui, mas eu já percebi que tá um climinha de tensão, né? Não é só no mundo das celebridades. Você sabe que os norte-coreanos explodiram nessa terça-feira o escritório conjunto de coordenação das relações com os sul-coreanos, então a situação está bastante tensa ali entre as Coreias. E a gente vai trabalhar um pouco disso, mas claro que, né, extrapolando também para o mundo do Twitter, onde tudo vale, inclusive memes e gifs. A nossa hashtag de hoje é hashtag Fico Tenso Quando, abreviando ali o final. E você pode participar também mandando perguntas para Marina Silva aqui no nosso Twitter e comentando todos os assuntos do programa. Estou aguardando a participação de vocês, então, hashtag Fico Tenso Quando.
Muito bem, Paulinha. Hashtag Fico Tenso Quando QDO participa com a gente, que no final do programa a gente sempre lê aqueles tweets de vocês. Vini, eu vou abrir o noticiário hoje recorrendo aos seus serviços, meu amigo. Você gostou do resuminho aí que eu fiz sobre charge na abertura do programa?
Muito inspirado, Paulo. Muito inspirado esse resumo.
Muito bem, bacana. Vini. Manda lá. Conta pra nós o que ficou faltando aí nesse meu resumo, Vini.
Vamos lá, ficou faltando essa história toda que envolveu o jornalista Ricardo Noblat e a acusação, a investigação que será feita agora por parte do governo. Antes de mais nada, Paulo, eu já vou pedir para que a nossa produção coloque na nossa tela aí qual foi o tweet do Ricardo Noblat que despertou aí esta indignação por parte do governo. A gente já vê aí na nossa tela que ele compartilhou esta charge do cartunista Ricardo Aroeira, onde mostra o presidente Jair Bolsonaro com um balde de tinta e um pincel contornando o símbolo da Cruz Vermelha, utilizado em hospitais e também em ambulâncias, até transformá-la num símbolo da suástica, um símbolo nazista. Bom, Paulo, e aí ele escreveu ali também, caiu na rede, né? Depois dessa postagem do Ricardo Noblat, imediatamente a primeira reação foi da SECOM, que é chefiada pelo secretário Fábio Van Garten. O que disse a SECOM também pelo Twitter? Que falsa imputação de crime é crime. O senhor Ricardo Noblat e o chargista estão imputando ao presidente da República o gravíssimo crime de nazismo, a não ser que provem a sua acusação, o que é impossível. Incorrem em falsa imputação de crime e responderão por esse crime. Depois, um pouco mais tarde, o ministro da Justiça, o André Mendonça, confirmou a investigação sobre essa postagem e colocou no Twitter também: solicitei à Polícia Federal e à PGR a abertura de inquérito para investigar a publicação reproduzida no Twitter, blog do Noblat, com alusão de suástica nazista ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu artigo 26. O que diz esse artigo 26, Paulo? Que caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, pode provocar pena de 1 a 4 anos de prisão. Em entrevista ao jornal O Globo, o cartunista Aroeira disse que quem se associa ao nazismo é o próprio presidente Jair Bolsonaro, por suas declarações. E o jornalista Ricardo Noblat disse que essa situação só reforça a acusação de que Bolsonaro é um presidente autoritário e obcecado com a imprensa e com qualquer uma voz que divirja dele, e que ele apenas exerceu o seu direito de manifestação. O Ricardo Noblat lembrou também, Paulo, que já foi processado 2 vezes pelo presidente Jair Bolsonaro e ganhou os 2 processos. Um deles, inclusive, foi justamente também por uma charge que ele compartilhou que comparava o presidente a Hitler.
Muito bem, Vini. Vamos começar o nosso debate aqui na bancada do Morning Show. Já estou vendo aqui o nosso telão cheio. Quero começar hoje pelo Denis. Denis, o que, que você achou aí dessa charge, principalmente dessa reação do governo por parte do ministro da Justiça?
Pois é, Paulo, antigamente, para dar um golpe, instituir uma ditadura, era tudo muito óbvio, né? Você punha tanque na rua, o governo caía. Hoje as coisas são muito mais sutis, muito mais graduais, né? Isso que aconteceu hoje, o governo de um país ameaçar um cartunista de cadeia por causa de uma charge, é mais um sinal da democracia indo embora, da democracia morrendo no Brasil. Domingo teve o Celso Rocha de Barros publicou na Folha um artigo muito bom, um artigo excelente, que mostra que o golpe meio que já está em curso. Quando o general Ramos, que é ministro desse governo e que é general da ativa, ameaça dar o golpe se o outro lado não esticar, se o outro lado esticar a corda, na prática ele já está dando o golpe. Né? Dizer não faça isso ou eu te dou um golpe, já é o golpe sendo dado. Assim como passa a grana ou eu te mato, já é um assalto. Esse governo ele está no caminho de matar a democracia do Brasil, se ele não for parado muito logo. Eu acho que ele vai ser parado logo, sim. A sensação que me dá pelo andar da carruagem é que o Bolsonaro não termina esse mandato. Ou termina, mas daí termina sem democracia. E a dica que eu queria deixar para todo mundo é compartilhar essa charge, né? Procura no Google Aroeira Bolsonaro Suástica Charge, você vai encontrar com facilidade. Espalha nas redes sociais. A gente falou da Coreia do Norte antes. Na Coreia do Norte é um país onde chargista é censurado. Aqui não.
Muito bem. Deixa eu ouvir então a opinião do Zé Maria Trindade. Como é que repercutiu essa história aí em Brasília, Zé?
A novidade é a LSN, que na minha geração era odiada, detestada, e agora todo mundo fala da LSN como se fosse o novo fetiche nacional, a Lei de Segurança Nacional. Estava em desuso. Houve até um pedido ao Supremo dizendo que a Constituição de 88 não assegurou e não garantiu a Lei de Segurança Nacional. A resposta foi que sim. Mas veja bem, uma charge, ela é feita exatamente para divertir, mas usam aí nesta imagem uma acusação pesada e imprópria. O presidente Jair Bolsonaro pode ter, sim, lá seus lampejos de autoritarismo e ideia de que a vontade dele deve prevalecer, mas absolutamente não há fascismo e ele é contra e tem demonstrado isso, inclusive, neste processo. Se não fosse assim, ele não iria à justiça dizer, olha, estão me acusando de um crime, considero o fascismo um crime. Não é uma charge engraçada. Mas, por outro lado, eu defendo que o artista, que o jornalista possa se expressar sem, inclusive, a possibilidade de ser processado. Porque o simples processo já é uma forma de intimidação. É o uso da legislação para intimidar os profissionais de imprensa. Agora, devo dizer também que no governo do presidente Jair Bolsonaro não há, isso é uma novidade, não há esta, vamos dizer assim, esta estratégia. A própria advogada Karina Kufa, ela insiste de que às vezes ela acha que o presidente é muito leve, é condescendente demais e que não procura os meios judiciais. O próprio presidente já disse que a justiça é muito lenta e que não define nada, e quando é contra ele que a coisa, se ele fizesse algo parecido, seriam 10 processos contra ele e tal. Então, assim, a novidade é o ministro da Justiça se preocupar com uma charge, Acho a charge sem graça, não retrata a realidade, mas é o direito do chargista, é o direito dos veículos de comunicação em mostrarem como nós estamos agora mostrando a charge e não estamos cometendo o crime.
Muito bem, vamos ouvir agora o Adriles. Adriles, o que você achou, exagero ou não?
É exagero, mas a liberdade de expressão pode sobrar, mas ela não pode sobrar só para um lado, né? O Zé bem disse que a LSN, a Lei de Segurança Nacional, foi criada na ditadura militar, para perseguir políticos, para criminalizar manifestações sociais. Ela trata de maneira abstrata de crimes de segurança nacional, uma abstração muito vaga, tipo como difamar o presidente da República, ou fazer algum tipo de propaganda de processos violentos que possam alterar a ordem social e política. Essa lei foi enquadrada, inclusive, a Sarah Winter, né, e os seus 300, lá, que ela diz que foi inspirada numa passagem bíblica, quando ela estava usando tochas e que foi encampada por toda a imprensa e o próprio STF como alusão a um tipo de Ku Klux Klan, de intimidação da ordem nacional, né, enquadrada na ordem, na LSN, ou então ameaçar ela, uma menina de 1,60m e 50kg, socos, o ministro do STF. Pode ser uma coisa intimidatória, uma coisa agressiva, uma coisa que pode ser encarada na Lei de Segurança Nacional. Eu acho um exagero caricato. Eu acho que tem que ter uma lei de proporções. Assim como não acho que deve ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional uma charge simples de um jornalista de péssimo gosto, que é o Aroeira. Só que a Sarah Winter é encarada. Aí quando tem a questão do jornalista, aí é um abuso de autoridade, a gente tem que ter uma medida para as duas coisas. Senão fica uma distorção e fica a suspeita de que um poder constituído como o judiciário está perseguindo apenas um lado. Agora, a questão que se coloca é: a liberdade de expressão, ela para no momento que ela se torna um crime. Até o Denis já falou isso aqui. Aplicar a Lei de Segurança Nacional em cima do Noblar, eu acho exagero. Agora, falsa acusação de crime é um crime. Tornou-se banal no Brasil acusar as pessoas de fascista, nazista, racista, genocida. Isso não pode ser normatizado. Assim como não pode ser normatizado alguém pedir um AI-5. Só que a questão é, não é o presidente que está pedindo o AI-5, é algum ou outro manifestante maluco que o apoia. Quem está chamando o presidente de nazista são dois ministros do STF articulados que dão vazão a esse tipo de liberdade de expressão que sobra e sobra demais ao ponto de ser considerado, sim, a possibilidade de um crime. Você não pode normatizar a ofensa pessoal e estabelecer um duplo padrão de justiçamento sob pena de ser acusado de carrasco de um lado que você apoia, os progressistas, e de um lado que você não apoia, os conservadores, e de passar pano para os progressistas que acusam ao léu um presidente que nunca perseguiu nenhuma minoria, que nunca praticou nenhum tipo de ato autoritário em si, mas é acusado de nazista, fascista, racista. Isso tem que parar. Esse duplo padrão da justiça é escancarado e essas acusações levianas, ainda que sob a prerrogativa de liberdade de expressão, elas têm que ser limitadas exatamente pela possibilidade da infâmia, calúnia e difamação.
Paulinha.
Posso falar só uma coisinha?
Denis, eu já passo a palavra para você, só vamos ouvir a Paulinha, em seguida você fala, tá? Vai, Paulinha.
Eu acho que o Bolsonaro pode ligar para o Trump e dar uma conversadinha com ele sobre isso, porque o Trump é alvo de inúmeras charges, é desenhado como porco. Bom, enfim, o que metem a mão ali para falar do Trump assim, assim, acolá, e a gente não vê ele se preocupando tanto com uma coisa dessas. E aqui a gente já ficou criticando um pôster de uma banda punk que mostrava figurativamente o Bolsonaro sendo empalado por um lápis, achando que isso era uma ameaça ao Bolsonaro. Acho que é muito diferente você ter uma representação figurativa, irônica, sarcástica, cutucando, do que, por exemplo, ameaças que a Sarah fez. Acho diferente, acho bastante diferente quando alguém diz que vai te
perseguir. Porrada no ministro.
Acho bastante diferente quando uma pessoa física diz que vai perseguir outra. É muito diferente, muito diferente. Para mim, pelo menos, é.
Perfeito. Paulinha, vamos lá, Denis.
Não, é só o que eu não entendi do que o Adriles falou. Ele acha que tem que ter o mesmo critério para um chargista que publica uma piada que você tem para um grupo armado que acampa em frente ao Supremo Tribunal, que fica xingando o policial por dias e dias, quase que implorando para ser preso, e que explode bombas para ameaçar e pediu o fechamento do Supremo Tribunal. Você acha que são é mais ou menos a mesma coisa que foi feita nos dois casos?
Você atribuir um crime de genocídio, nazismo, racismo, fascismo é você atribuir um falso crime a alguém. Falsa imputação de crime é crime. No caso da Sarah Winter, eu tô longe de ser fã das ações dela ou do grupelho dela armado. Agora, dizer que uma pessoa que está com tochas na mão representa a Ku Klux Klan.
E armas
ou soltar,
bolso, né? soltar
fogos de artifício. É soltar bombas para intimidar o Congresso. É tudo isso, você pode estabelecer, como a Paulinha bem disse, no plano alegórico. Ou a menina ameaçar de soco, uma menina de 1,5 m ameaçar de soco um homem de 2 m de altura. Pode ser considerado como alegoria. Eu endosso isso? Não. O que eu não endosso, Denis, é você abrir a caixinha de Pandora dessa lei espúria de segurança nacional a ser aplicada a qualquer coisa. Se você abre essa prerrogativa para uma menina tola que lança fogos de artifício ou empunha tochas contra o STF numa manifestação alegórica, você abre também para uma charge que pode ser considerada tola ou de mau gosto de um jornalista que está exercendo sua livre expressão. Ou seja, e quem está abrindo essa prerrogativa é o próprio STF, que abre a liberdade de qualquer um chamar o presidente nazista, ou seja, de qualquer um chamar o presidente racista, nazista, genocida como você. Então é muito grave. O fator de desestabilização no país é o judiciário.
Tem uma investigação, ele tem que investigar.
O judiciário está alimentando um tipo de judiciamento carrasco que pode inibir qualquer tipo de liberdade de expressão, desde a boboca da Sarah Winter até o jornalista Ricardo Noblat, até o Arueira, todos.
Fala, Zé, vamos te ouvir um pouco.
Olha, vou falar aqui um outro momento histórico. Eu cobri os últimos presidentes e no Palácio, no governo Collor, nós assistimos uma cena diferente que tem alguma coisa a ver com a liberdade de expressão. A Belisa Ribeiro era da Secretaria de Imprensa do presidente da República, Fernando Collor. E o filho dela publicou uma música, "Estou Feliz, Matei o Presidente". Era o Gabriel Pensador. É. E naquela época, é claro que todo mundo assustou. O filho da secretária de imprensa do presidente diz uma música: "Estou feliz, matei o presidente". Houve ali e tal, aquela reação natural, mas também não houve justiça, nem prisão, nem cadeia, nem ninguém foi excomungado.
Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Bem curto? Não? Beleza. Então vamos tocar a pauta aqui. Deixa eu primeiro agradecer aqui o nosso Zé Maria Trindade. Zé, muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez aqui no Morning. A gente se vê amanhã.
Muito bem. Até amanhã, Paulo. Obrigado a todos.
É isso aí, gente. Vamos agora para mais um dos nossos episódios desse quadro que faz um sucesso neste programa, que não convide para a mesma festa. E as figurinhas de hoje são repetidas, né, Paulinha?
Pois é. Segue viva e vivíssima agora a treta entre Anitta e Ludmilla, porque a Ludmilla resolveu publicar uma carta aberta, na verdade um vídeo, um longo vídeo, trazendo prints de conversas, áudios trocados entre ela e Anitta, esclarecendo, no ponto de vista dela, o que aconteceu em inúmeros episódios que, inclusive, a gente falou aqui no Morning Show de todos eles, né? Então vamos começar por um ponto que foi em 2019, quando a Ivete Sangalo cantou Onda Diferente no Rock in Rio. A Ludmilla fez um tweet ali comemorando o fato da Ivete estar cantando uma música dela. Os fãs da Anitta caíram de pau em cima da Ludmilla, dizendo que a Ludmilla não tinha colocado que a música era dela e da Anitta. E aí a Ludmilla falou: caramba, mas essa música fui eu que compus. E aí, quando foi se ver, ali no registro da música tinha também o nome da Anitta. Então a Ludmilla expôs todas essas trocas de mensagem com a Anitta, quando ela diz: pô, seus fãs estão me atacando, poxa, mas a música não era minha. E aí a Anitta diz que não sabia que o nome dela também estava no registro. Enfim, são longas as conversas, tem 10 minutos de papo lá, mas o que fez a Ludmilla ficar um pouco assim: caramba, por que que ela não me contou que o nome dela estava no registro dessa música? Depois tem outra história, que é essa história dos fãs da Anitta sempre baterem na Ludmilla. De acordo com a Ludmilla, a Anitta tem um grupo de WhatsApp com todos os presidentes dos fã-clubes. Então ela pergunta: poxa, por que que a Anitta não pede para eles pararem com isso? E aqui nas mensagens fica, né, com panos quentes comigo, mas não fala para os fãs pararem de bater em mim. E aí tem um episódio que a gente também tratou aqui no Morning Show, que a Ludmilla sofreu ali de racismo no Prêmio Multishow. Quando ela ganhou com música Chiclete e Melhor Cantora por Onda Diferente, ela foi vaiada e foi chamada de macaca por pessoas que estavam ali na plateia. Isso deixou ela muito magoada. Aí ela diz que a Anitta sempre também dá um jeito de colocar ela como menos, assim, né? Então, por exemplo, uma música da Ludmilla foi escolhida para estar no desfile da marca de lingerie da Rihanna. Aí a Anitta vai lá para ela e fala: ah, claro, fui eu que mostrei essa música pro DJ que faz o desfile. E aí, de acordo com a Ludmilla, ela pegou uma conversa da Anitta lá com uma outra pessoa dizendo que não, que ela nem conhecia esse DJ. E aí que a Anitta colocou um apelido na Ludmilla, chamava ela de Projetinho de Alcione. E aí até a Ludmilla esclarece que para ela era como se fosse uma coisa boa, porque a Alcione é uma das grandes referências na vida dela. Bom, ela disse também que chegou a gravar a voz para participar daquela faixa Combate, que é com a Alexa, Luísa Sonza e MC Rebeca, mas que aí já estava muito cansada desse desgaste com a Anitta e acabou não entrando para a música. E aí eu peguei o trecho final do vídeo, que eu acho que resume o que a Ludmilla quis dizer, o que é que ela acha a respeito da Anitta. Vamos conferir aí o final dessa carta aberta da Ludmilla.
Porque eu, como mulher preta, eu sempre senti isso, que as pessoas queriam que eu ficasse no meu cantinho, sabe? Por mais que eu tivesse certa, tipo assim, se alguém pisasse no meu pé, eles queriam que eu pedisse desculpa, porque tipo, ah, você é preta, não era nem pra você estar aí. Você já tá num lugar que nem era pra você estar ocupando. E agora você ainda tá reclamando que eu pisei no seu pé, pede desculpa a você. É tipo isso, entendeu? E cara, pra eu estar vindo aqui falar isso, isso tá me custando demais, gente. Vocês não têm noção.
Sendo que tem uma hora que a gente não aguenta mais, né, gente? Porque a gente não tem sangue de barata. Em diversas vezes na conversa, eu só pedia pra ela: tá bom, acabou, paz. Mas ela vinha, sempre cheia de argumentos, cheia de joguinho, cheia de não sei o que. E eu, caraca, sem paciência nenhuma mais pros joguinhos dela. Atrás das câmeras, atrás dos holofotes, ela é uma pessoa que vocês não vão querer conhecer. E na frente ela é outra. E isso me irritava extremamente. Me irrita até hoje. Então eu espero que tenha ficado tudo esclarecido, que como vocês podem ver, eu não briguei sozinha não, tá, gente? Ela é uma pessoa muito ardilosa, sabe? Manipuladora. É o tipo de pessoa que eu só quero distância, distância, distância e mais nada.
Aí, gente, em cima dessa carta teve também uma história do Latino, um vazamento de áudio que o Latino contava um episódio de que a Anitta, na verdade, foi lá numa festa, ele tava conversando com uns gringos na festa da Anitta e tal, aí a hora que o gringo pergunta pra ela: ah, quem que é esse cara? Ela meio finge que nem conhece ele e fala pros caras: ah, é um cara aí que já foi famoso, mas que agora, tipo, tá falido, ninguém conhece. E aí o Latino conta que ficou super chateado, que foi pra casa, que chorou, enfim. Então ele vai lá e dá um reforço nesse ponto de vista da Ludmilla a respeito da Anitta. Agora, o que a gente sabe também é que talvez isso dê em hit, porque a Ludmilla já mostrou agora nas redes sociais o que é a sua próxima música. Eu só vou ler aqui pra vocês o refrão, pra depois a gente ouvir um pouquinho, que é assim, ó: limpa, limpa, antes que caia dentro, no cantinho da boca, escorrendo o seu veneno. Toca aí um pouquinho, Ludmilla.
Mais uma canetada da Lud, mais um lançamento, ó. Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro, no cantinho da boca, escorrendo seu veneno. Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro, no cantinho da boca, escorrendo seu veneno. Eu vim pra
casa. Tá vendo? A Ludmilla, pois essa, a Anitta ainda não respondeu oficialmente a respeito disso, parece que não vai de acordo com a assessoria, mas foi lá num comentário de post do Maurício Meirelles e disse o seguinte, ó: vai pensando que é de graça, tudo que eu faço tem algo por trás, já já a patroa aqui vem te cobrar, projetinho de Vitor Sarro.
Ai, esse Brasil, a gente tem que rir, viu, gente? Vini, essa rivalidade entre a Anitta e a Ludmilla também envolve questões profissionais, né, meu caro?
Envolve, envolve. Eu queria dizer o seguinte, Paulo, nós estamos na era do dossiê, na era da exposição e na era dos julgamentos, né? Agora a gente sabe que todos nós, até o melhor ser humano, em privado, acaba dizendo coisas que são pouco questionáveis, né? A gente expõe aquilo que a gente tem de pior em conversas privadas mesmo. É assim com todo mundo. E quando a gente leva isso ainda para o mundo dos famosos, Isso envolve muitos interesses, envolve dinheiro, envolve estar também ainda em evidência na fama. É preciso dizer que essa exposição mantém esses artistas em evidência. Então, para eles, é bom que isso seja divulgado, que isso seja noticiado e comentado, como nós estamos fazendo aqui, divulgando o trabalho dessas duas cantoras. Então, eu acho que a defesa incondicional de cada uma fica a cargo aí dos fãs, que não vão mudar de ideia se a Ludmilla falar mal da Anitta ou se a Anitta falar mal da Ludmilla, enfim. A nós, né, meros mortais, cabe apenas observar aí uma boa fofoca e uma boa treta que todo mundo gosta também, né?
Muito bem, Adriane Jorge, você que é um poeta, né? Eu queria saber a sua avaliação sobre a frase limpa, limpa, o seu veneno.
Deixa eu te falar, o Matias. Obra de arte, já que elas estão... Vou pegar um aspecto dessa briga por elas, né? Uma pegando a música da outra, se apropriando da música da outra. Eu sou de uma geração ou de um princípio artístico que obra de arte não tem necessariamente um dono. O orgulho e a vaidade do artista, do autor, é ver a sua mensagem espalhada. Há quem diga que Shakespeare seria um personagem que sequer teria existido. Foi uma aglutinação de obra de outros, ou do Eduardo II. Enfim, é uma série de conjecturas. O importante é que a obra está lá. O problema da indústria pop é que ela coloca o autor, o artista, acima da sua obra. Então, a vaidade do artista, a persona do artista, a mesquinharia ou a inveja ou a vaidade do artista se colocam por sobre a sua mensagem. A mensagem não é mais o meio, a mensagem é o próprio autor. Agora, resta saber se os autores são bons personagens, tais quais um Hamlet, um Macbeth, um Otelo de Shakespeare, ou o autor reflete a obra do público da sua época. Se há uma decadência de público, há uma decadência de autor, por conseguinte, há uma decadência da arte, por conseguinte, há uma decadência da estrutura cultural que envolve e cria esses pobres autores.
Muito bem, Paulinha.
Amor, só uma coisa. Você pode ler Hamlet e descer até o chão ouvindo Ludmilla. É, poucos sabem, mas.
Eu já fiz isso. Eu faço isso escondidinho, viu? Paulinha. Pode ficar tranquilo.
Então, que bom.
Eu vou ouvir o seu comentário também aí, Paulo.
Fala. Denis, posso só fazer uma observação para você? Eu disse a você, Denis, limpa, limpa antes que caia dentro. No cantinho da boca, escorrendo o seu veneno.
Só no raciocínio aí do meu amigo Adriles, tem uma literatura fascinante aí sobre a decadência da cultura britânica nos tempos de Shakespeare. Shakespeare foi um revolucionário que mudou muitos padrões e que foi avaliado como uma prova de decadência da cultura na época dele.
Ótimo. Então, a Ludmilla é o novo Shakespeare decadente, então. Legal.
Ludmilla não é Shakespeare, mas as duas são estrelas, as duas têm egos grandes e estão discutindo dinheiro, né? Acaba em barraco, exatamente. De se esperar que aconteça exatamente. Isso.
A discussão da arte.
Eu acho que a avaliação da é a grana, exatamente.
Mas eu não vou sair fazendo julgamento, porque eu tenho uma fã da Ludmilla aqui em casa, ela tem 7 anos e ela não me perdoaria.
Isso. Muito bem. Paulinha, para encerrar esse assunto, conta para nós as cenas dos próximos capítulos que se avizinham.
Não sei se a Anitta vai se pronunciar oficialmente, por enquanto não, ou se vai continuar dando alfinetadas. E vamos ver se a Ludmilla consegue botar uma pá de cal nessa história, porque acho que a ideia de publicar essa carta era realmente provocar uma cisão e não tratar mais da Anitta, né, ali nas suas redes sociais. Mas veremos, né, também se outros artistas como o Latino vão se manifestar. Ivete Sangalo sempre no meio da confusão, coitada. O que pegam a Ivete pra tudo? Vamos esperar pra ver.
Muito bem, são 10 horas e 33 minutos aqui no Morning Show. Estamos ao vivo até as 11h30. Daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo comercial agora, mas daqui a pouquinho tem Marina Silva aqui conosco para a gente debater muita pauta boa e eu tenho certeza que você vai curtir. Curtir muito é rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Jovem Pan, Morning Show.
Na Jovem Pan.
8 minutos e nós vamos agora para a entrevista com uma pessoa extremamente especial. Vou falar de Bolsonaro, uma frente ampla de esquerda, pandemia e desigualdade, a situação na Amazônia. A gente espera conseguir, gente, abordar o maior número de assuntos possíveis agora na entrevista com a nossa convidada de hoje, a ex-ministra Marina Silva, que já está aparecendo aqui no monitor para nós. E eu já gostaria muito, Marina Silva, de agradecer a senhora pela participação e desejar um bom dia e uma boa entrevista.
Obrigada para todos nós.
Ministra, eu queria começar perguntando para a senhora. Eu fiz uma análise aqui dos resultados eleitorais que a senhora teve disputando a presidência da República, seja em 2010, 2014 e 2018. Em 2010, a senhora teve 19,33% dos votos, o que equivale a 19 milhões de votos. Em 2014, a senhora teve 21,32% dos votos, o que equivale a 22 milhões de votos. E em 2018, a senhora teve 1% dos votos, o que equivale a aproximadamente 1 milhão de votos. Eu queria, depois de dois anos, quase dois anos, né, ministra, da eleição de 2018, saber se a senhora consegue fazer uma avaliação do que aconteceu, por que houve essa queda relativamente brusca aí da sua votação de 2014 para 2018. E já queria emendar numa segunda pergunta se a senhora cogita disputar novamente a presidência da República em 2022.
Obrigada a você pela oportunidade de voltar aqui ao programa. E um bom dia mais uma vez para todos aqueles que estão nos acompanhando. Nesse momento tão difícil que o nosso país está atravessando, já estamos chegando a uma situação de quase 900 mil contaminados, temos mais de 40 mil pessoas que perderam suas vidas, uma situação em que a previsão do Banco Mundial é de uma contração do nosso PIB em torno de 8%, a previsão do próprio governo, através dos agentes econômicos, de mais de 6% de contração do PIB, uma expectativa de que a pobreza possa aumentar para mais de 48 milhões de brasileiros e podemos ter mais de 24 milhões de pessoas que vão perder seus empregos. É nesse contexto que nós vamos fazer essa conversa. E nesse sentido, a beleza da democracia, e eu sempre digo isso, não é que o eleitor é livre para fazer suas escolhas, assim como deve se responsabilizar por elas. Eu saí candidata por 3 vezes, em 2010, 2014, como você disse. Agradeço imensamente a votação que eu tive dos brasileiros e brasileiras, mas eu sempre evitei tratar esses votos como se eles fossem um capital político, como se eles fossem uma herança política. Por quê? Eu sempre digo que o voto, ele é do cidadão, ele dá, depois ele recolhe para si e decide, na próxima eleição, votar naquele que acha que é o melhor para ele naquele momento. Essas eleições de 2018, elas tiveram uma particularidade. Eu acho que essa ideia de votar em quem você sonha, em quem você acredita, em quem tem um projeto de nação ou um projeto de país, isso ficou em segundo plano, mas eu continuei defendendo o debate em lugar do embate, eu continuei discutindo um projeto de país e não um projeto de poder, e eu continuei discutindo o que a gente pensa para a nossa nação em lugar de pensar só na próxima eleição. E, infelizmente, em 2018, não havia lugar para esse tipo de debate. A maioria das pessoas estavam votando porque tinham raiva de alguém, porque queriam evitar alguém, ou porque queria alguém que fosse brigar por elas, esculhambar por elas, gritar por elas, não é? E o resultado nós estamos vendo agora. Mas, como eu disse, não é? A democracia é assim mesmo. As pessoas dão o seu voto, depois elas recolhem, e aí tem que se responsabilizar por ele, porque o voto que a gente deu tem consequências, não é? Para pelo menos 4 anos no imediato, e às vezes até para o resto da vida, naquilo que são as escolhas que o governante fez. Por exemplo, ter hoje um governo que diz que não se importa com a situação do coronavírus, porque apenas uma gripezinha, tem consequências. Ter um governo que desarticula a ação de saúde, que estamos há um mês sem o ministro da saúde, no pior momento, não é, da saúde pública do mundo, tem consequências. Tem um governo em que, não é, nós vemos ele estimulando as pessoas a invadir os hospitais para azucrinar, agredir aqueles que estão trabalhando a duras penas, tem consequências. Então, na democracia, repito, é assim, a gente vota, se responsabiliza pelo voto. E eu fui candidata com a seguinte ideia, não é? Eu vou participar dessa eleição sem achar que os fins justificam os meios. Eu vou querer compatibilizar meios e fins, porque muitas vezes as pessoas fazem grandes enunciados com fins errados, não é? E é isso que eu acredito e é isso que eu faço como política, respeitando sempre a decisão do cidadão, mas sempre pedindo que cada um se responsabilize pelo seu voto, por aquilo que defendeu em cada eleição, porque tem consequências, sejam elas positivas ou negativas.
Ministra, eu fiz uma segunda pergunta para a senhora que a senhora não me respondeu. Eu queria muito uma resposta em relação a isso. A senhora descarta uma candidatura à presidência da República em 2022 ou não?
Eu acho que esse é o pior momento para ficar falando em candidatura. Nós estamos vivendo essa situação que eu acabei de mencionar. Perdemos já mais de 40 mil vidas. Já estamos com 44 mil vidas perdidas. Já estamos chegando a 900 mortos, mais 900 contaminados. O Brasil já é o segundo problema da pandemia no mundo. Nós estamos com pessoas que estão passando fome, perderam suas ocupações. E tudo que a população não quer é ver as lideranças políticas pensando na próxima eleição, quando a nossa nação está vivendo o pior momento da sua história. Eu já fui candidata por 3 vezes, já dei minha contribuição, continuo contribuindo, independente de ser candidata, tenho trabalhado muito para que se tenha um grupo de lideranças, não só de esquerda, não, a frente que eu estou propondo, junto com o Ciro, com o Fernando Henrique, com o PSB, com o PDT, com o PV, com o Cidadania, é uma frente que tem a esquerda democrática, a direita democrática, o centro-esquerda, enfim, todos aqueles que não concordam em ver a liberdade de imprensa ser cerceada, em ver a autonomia dos poderes ser interrompida, em ver a nossa saúde pública ser atacada. Nós, nesse momento, temos que agir em legítima defesa do Brasil, dos interesses do Brasil, olhando de baixo para cima e não de cima para baixo, para a gente poder enxergar o que está acima de nós. Acima de nós, acima de eleição, de partido, se é Marina, se é Ciro, se é Fernando Henrique, se é Haddad, quem quer que seja, está o Brasil, a vida dos brasileiros, o emprego das pessoas, as empresas pequenas, que são os maiores empregadores, sendo fechados definitivamente em função dessa crise e de um governo que, em lugar de cuidar da vida dos brasileiros, só pensa em projeto de poder. Eu quero contribuir com o Brasil, independente dessa história de candidatura.
Nós temos aqui na nossa bancada do Morning Show a participação do Adriles, do Denis, da Paula e do Vinícius também. E agora a Paula vai te fazer uma pergunta.
Bom dia, Paula.
Oi, Marina, tudo bom? Um prazer falar com você novamente. Eu queria saber se há lugar para o PT nessa frente de vocês e onde você imagina que é o lugar do Lula atualmente.
O PT, ele mesmo se excluiu desse debate. Houve agora recentemente um processo que está muito interessante na sociedade civil, que é o surgimento daquilo que eu chamo de vários movimentos autorais em defesa da democracia, que são movimentos que se articularam recentemente, como é o caso do Basta, que é um grupo de juristas que querem ver a nossa Constituição e as leis infraconstitucionais sendo respeitadas. Tem um grupo que se articulou chamado Juntos pela Democracia e um grupo que colocou um nome muito sugestivo de que somos mais de 70% da população brasileira que não quer ditadura, que não quer um governo que é contra a ciência, que não quer um governo obscurantista. Esses movimentos estão muito fortes na sociedade e O próprio presidente Lula disse que não iria participar desses movimentos, porque não ia, enfim, ser uma espécie de Maria vai com as outras. Eu louvo a existência desses movimentos e acho que eles talvez sejam o único elixir para a política brasileira nesse momento de tamanha dificuldade, que precisa de inovação e renovação para recuperar a potência transformadora da política, que infelizmente se perdeu. O Partido dos Trabalhadores se recusa a fazer autocrítica dos erros que cometeu, e quando não faz autocrítica está dizendo que vai fazer as mesmas coisas, porque não tem nada a ser reparado. Então, a articulação que se está fazendo é daqueles que querem encontrar novos caminhos e novas maneiras de caminhar para o Brasil. E é claro que o lugar do Partido dos Trabalhadores, eles mesmos é que definiram na história, quando decepcionaram, não só o PT, mas o PSDB também, decepcionaram o povo brasileiro, foram os partidos que mais tiveram tempo de estar ao poder, fizeram coisas interessantes, como o Plano Real, que estabilizou a economia, o Bolsa Família, que ajudou a diminuir a desigualdade social, mas infelizmente se perderam em projetos de poder pelo poder. Agora a sociedade está buscando novos caminhos, e esses novos caminhos passam por não deixá-los como espectador da política, mas como protagonistas, como aqueles que são capazes de olhar, né, as suas decisões em termos do seu voto e reposicionar essas decisões. Afinal de contas, quando você escolhe, não é, um líder, não é para te substituir, é apenas para te representar. Se ele não te representa corretamente, você pode mudar perfeitamente, porque, não é, eleição não é time de futebol. Então, a frente que nós estamos trabalhando é nesse campo que eu falei, democrático, popular, mas com a participação do mais diferente espectro ideológico que tenha compromisso com a democracia e a ética na política.
Perfeito, ministra. Agora a senhora vai ouvir a pergunta do Denis Burgman. Vamos lá, Denis.
Como vai, ministra? Sempre um prazer encontrá-la. Ministra, 17 anos atrás, você era ministra do Meio Ambiente, no seu primeiro ano de mandato. O Brasil se envolveu num grande escândalo internacional ligado ao desmatamento na Amazônia. O país perdeu credibilidade e começou ali um projeto liderado por você de redução do desmatamento, né? De regulação fundiária para que tivesse menos incentivo para invasão, de monitoramento. E a gente viu que a partir daquele ponto o Brasil conseguiu reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia. Eu tive recentemente conversando com ambientalistas e a expectativa deles é que a gente termine 2020 com níveis de desmatamento semelhantes ao daquele ano, como se a gente tivesse perdido tudo aquilo. Eu queria saber qual que é a sensação. A sensação é essa mesmo, de que tudo que foi construído foi perdido?
É muito difícil construir alguma coisa que seja boa, produtiva, criativa, respeitável, não só internamente, mas externamente, como foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Você colocou muito bem. Quando eu cheguei no governo, encontrei o desmatamento em tendência de alta e verificamos que aquilo não tinha como ser resolvido com ações pontuais, enxugando gelo, e resolvemos fazer um processo estruturante. Em 2004, lançamos e começamos a implementar o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, coordenado por mim, com a participação de 13 ministérios, e fizemos com que, em cima de três diretrizes, ordenamento territorial e fundiário, combate a práticas ilegais e apoio ao desenvolvimento sustentável, o desmatamento caísse por 10 anos em 83%, evitando lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, sendo o país que mais contribuiu no âmbito do protocolo de Kyoto para redução de emissão de CO2, o país que mais contribuiu para a redução de perda de biodiversidade, tendo criado 24 milhões de hectares de unidades de conservação, tendo sido o primeiro país a se comprometer em assumir metas voluntárias de redução de CO2 no âmbito da Convenção do Clima. O Brasil ganhou respeito, credibilidade, graças a esse trabalho que é conhecido e reconhecido no mundo inteiro, nos melhores artigos de cientistas, nos melhores veículos, não é, de ciência do mundo. E agora nós temos um governo que em menos de 2 anos destruiu não só isso que eu me referi, mas está destruindo tudo que foi feito ao longo de mais de 3 décadas em diferentes governos. O Brasil sempre deu alguma contribuição, uns mais, outros menos, mas nunca tivemos um governo inteiramente antiambientalista, com um ministro antiambientalista, que faz com que o Brasil, ano passado, tenha sido o país que mais contribuiu para a perda de floresta nativa. O Brasil foi responsável por 1/3 das florestas nativas que foram destruídas em 2019. Nós estamos ainda no início de junho e o Brasil já tem desmatamento semelhante ao desmatamento do ano passado. E olha que nós ainda temos um grande período pela frente em que vai chegar o pico do desmatamento e das queimadas. Nós somos o país que hoje virou um pária ambiental, também é um pária pandêmico, de direitos humanos e agora em relação à nossa democracia. É com muita tristeza e indignação que eu vejo isso, porque o prejuízo é ambiental, é social, é para os povos indígenas, mas é também para a nossa economia. O Brasil está ficando do lado de fora, a União Europeia está criando protocolos rigorosos para não importar CO2 e nem crime de comunidades indígenas e populações locais nos produtos que vai adquirir. Nós ficamos de fora de um grupo de 40 países que estão discutindo como soerguer as suas economias em novas bases e criar relações. Nós vamos perder agora a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia em função dessa postura do atual governo. E eu poderia aqui ficar citando uma enorme quantidade de prejuízos que o Brasil está tendo e que só serão aprofundados em relação a essa postura. Ontem eu participei de um debate com pessoas de organização da sociedade civil, com parlamentares da União Europeia, representantes aqui do Brasil, inclusive a nossa deputada Joênia e outras comunidades indígenas, o pessoal do Observatório do Clima. A preocupação é muito grande com o que está acontecendo aqui no Brasil. O título do seminário era Como Ajudar o Brasil Nesse Momento Difícil de Saúde Pública e de Problemas Graves Sociais, mas as pessoas sabem que com esse governo é muito difícil. E okay. O pior de tudo, a gente já sabe que dá para fazer, tem como fazer, e essa experiência eu tenho comigo, e é lamentável ver o Brasil vivendo essa situação no momento em que a gente mais precisa de parceria.
Ok. Ministra, eu vou pedir só para a gente tentar ser o mais breve possível nas respostas, para dar tempo aí de todo mundo poder perguntar e comentar as suas respostas. Vamos lá, Adriles.
Ministra, esse governo a qual a senhora faz oposição sistemática com essa frente ampla que a senhora quer aglutinar, é constantemente acusado de nazista, fascista, racista e autoritário. Essas acusações são encampadas, inclusive, por ministros do Supremo, como o Celso de Mello, que comparou o governo Bolsonaro a República de Weimar. A senhora não acha que existe um exagero retórico proposital, principalmente quando o governo não apresentou nenhuma ação nazista de extermínio de povos, de perseguição, principalmente quando o governo faz negociações com o Centrão em nome de um possível diálogo democrático de governabilidade? Eu queria que a senhora apontasse especificamente quais ações autoritárias, de perseguições de povos, de minorias, de liberdade de expressão, quais ações nazistas, fascistas ou genocidas que tem o governo sendo acusado por jornalistas, políticos e ministros do Supremo, que a senhora aponta no governo?
Eu admiro as pessoas que têm a sua generosidade.
Eu só falei que o governo não é nazista. Isso é generosidade, não, ministro.
Admiro as pessoas que têm a
dizer sua que o governo não é nazista não é generosidade, mas, ministro.
É ingenuidade.
É nazista o governo, então? Então tá bom. Vamos lá.
Não, eu só estou dizendo que você conseguiu uma forma polida, generosa, não é? De me fazer a pergunta.
Sim.
Eu vou te dizer uma coisa, não é? Quando eu olho para o que está acontecendo com os povos indígenas, e você deve ter acompanhado que os diretores do IBAMA, eles fizeram uma operação para proibir e coibir garimpo ilegal nas terras dos índios no momento da pandemia. Hoje, nós já temos uma quantidade enorme de povos que estão contaminados e o governo, o próprio presidente, liga para o ministro Sérgio Moro, e foi ele que mostrou o seu telefone para a imprensa querendo mostrar outra coisa, acabou mostrando isso, de que a queima dos equipamentos dos criminosos numa área remota, que é assegurado por lei, não implicava. Em seguida, não é, nós temos a exoneração desses servidores públicos que cumpriram a lei, coibindo a ação de criminosos, punindo esses criminosos com a queima dos seus equipamentos, e eles é que são punidos. E num contexto em que os índios estavam sendo contaminados. Você sabe que os índios, eles têm um sistema de defesa, um sistema imunológico muito diferente do nosso, principalmente quando se trata de populações remotas, como é o caso dos Yanomamis e outros povos que têm baixa imunidade. No entanto, o governo não se preocupou nem com o garimpo ilegal, nem com a violência que é praticada contra esses índios e nem contra a contaminação. Essa é uma prática execrável. Eu não sei se você percebe, mas há um discurso o tempo todo contrário a direitos humanos, há um discurso contrário à democracia, há uma prática que é associada a apoiadores do presidente, que ele faz questão de descer do palácio sem máscara e se encontrar com essas pessoas, que defendem o fechamento do Supremo, que defendem o fechamento do Congresso e que são contrários a direitos humanos, a povos indígenas. Um ministro que diz, na sua reunião ministerial, né, que odeia a expressão povos indígenas, uma ministra dos direitos humanos que reclama porque os quilombolas estão se reproduzindo demais, um ministro do meio ambiente que conspira contra a sua própria agenda em benefício da contravenção. Eu poderia aqui ficar citando uma série de elementos que, na prática, constituem um afastamento do Brasil do que é uma democracia ocidental. O Brasil, no discurso do presidente, na prática do presidente, não é uma democracia ocidental. É um país que está, inclusive, criando muitos constrangimentos para aqueles que sempre foram nossos parceiros. Eu fico pensando, fosse outro governo, não vou nem dizer da esquerda, fosse um governo do PSDB, em que um grupo de ativistas pega fogo de artifícios e vai para a frente do Supremo e dispara esses fogos em simbolismo a alguma coisa de ataque às instituições, não é? Qual seria a forma polida de se falar a respeito disso? A única forma de se falar a respeito disso é de que isso é um atentado às instituições.
Mas são apoiadores, ministra. Isso não é uma ação governamental. A senhora percebe?
Mas é apoiada. Sim. É apoiado.
Não há um endosso explícito do governo a manifestações de ataque ao Congresso. Há críticas sistemáticas ao Congresso Nacional e ao STF, que são eminentemente democráticas. Mas não há na fala do presidente nenhum apoio ostensivo à quebra institucional, à queda do STF, à queda do Legislativo. Ao contrário, ele sempre fala em democracia e princípio de liberdade. A senhora não acha que é injusto colocar na conta da presidência da República, e nesse sentido eu fiz a pergunta, senhora, de ações concretas, fascistas e arbitrárias do presidente, colocar a culpa desse executivo na ação orquestrada de meia dúzia de pessoas? Não é tomar...
Quando você ouve a ministra dos Direitos Humanos reclamando de que tem um grupo na sociedade brasileira que está se reproduzindo demais numa reunião do presidente da República e não recebe nenhuma repreenda, o que que você acha? Se isso é conivência ou não com práticas que beiram ao fascismo?
Não, quando ministra. Você é porque quando... A senhora citou o Weintraub, por exemplo. Quando ele fala da unificação de um povo só, para além de classificações de povo negro, povo LGBT, povo indígena? A senhora não acha que é uma interpretação que pode só não ser a sua, de uma unificação do povo brasileiro como um todo? A senhora não acha que é muito arbitrário dizer que esse tipo de manifestação é fascista, é ditatorial e nazista? Não é tirar do contexto uma frase do ministro que ele colocou outro sentido?
Ministra, vou pedir para você ser bem breve para a gente ouvir a última pergunta.
Eu não tenho como ser breve porque... ele continua com a generosidade dele e eu tenho que conversar com ele nesse debate que ele está fazendo tão generoso com as práticas do presidente. Olha só, o presidente da República, não é? Ele, no Congresso, disse uma vez que a deputada Maria do Rosário não era estuprada porque era uma pessoa feia. Foi isso que ele disse como deputado. Ele defende o Ustra, um torturador. Ele defende a ditadura e o AI-5, que tantos males criou para a sociedade brasileira e a democracia. Ele vai para uma entrevista coletiva na frente do Palácio com jornalistas e deixa que seus supostos apoiadores agridam os jornalistas e ele próprio faz agressão, tentando cercear a liberdade de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, nesse momento difícil da história do nosso país, com esse discurso de dizer que quer unir todos como se fosse a mesma coisa, essa é a pior forma de querer disfarçar uma atitude autoritária. O Brasil é um país diverso. Se ele quer transformar um índio num ocidental, ele já deixou de ser índio. Se ele quer deixar que você vire um índio, você vai deixar de ser você? O Brasil é um país diverso, culturalmente diverso, e tem que ser respeitado na sua diversidade. Okay. Quando ele diz que não tem problema em relação a negros e brancos, essa é uma forma disfarçada de querer passar por cima da discriminação histórica desse país, que é estrutural. A melhor forma de você disfarçar as suas ideias autoritárias, antidemocráticas, preconceituosas, é você tentar universalizar como se isso fosse algo que é bom para todo mundo. É por isso que eu repito, não é? Eu admiro a sua generosidade, porque os índios têm que ser respeitados como índios. Ele diz que os índios têm que ser transformados em agricultores. Agricultor, nós respeitamos agricultores, mas eles não são índios. Os índios, eles têm uma cultura própria, uma identidade própria, uma forma própria de lidar com o território e nós temos que aprender a respeitá-los.
A democracia é uma mistura cultural,
espera só um minuto, Adriles, espera só um minuto. Ministra, deixa eu te fazer uma pergunta muito breve, bem rápida mesmo. A senhora falou que quer falar, ministra. A gente topa aqui te ouvir muito mais no próximo bloco. Você topa ficar com a gente mais alguns minutos no nosso próximo bloco? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta.
Ministra, eu deixo uma pergunta em suspensão que a senhora pode responder ou não. A democracia não é exatamente o caldo da mistura cultural? A senhora não acha que fazer distinções
Ok, Adriles.
Demais? Cria exatamente uma pureza, Adriles. Não é democrática.
Ministra, você responde para nós no próximo bloco. Gente, um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Jovem Pan, Morning Show. Na Jovem Pan. 11 horas e 13 minutos, nós estamos aqui entrevistando a ex-ministra e senadora Marina Silva e agora a pergunta é do Vini. Vamos lá, Vini.
Oi, ministra, muito bom dia, prazer falar contigo. Ministra, queria falar um pouco, a senhora citou brevemente a questão da discriminação na tua última resposta, e eu queria uma avaliação sua sobre esses movimentos que estão ganhando cada vez mais corpo pelo mundo todo contra o racismo depois da morte do americano George Floyd, assassinato de George Floyd, e de como isso pode também chegar aqui no Brasil. A gente vê já algumas manifestações de movimentos negros, mas queria uma avaliação sua sobre esse paralelo, né, do racismo aqui no Brasil, da forma como ele é encarado e desses movimentos mundo afora.
Muito obrigada pela pergunta. É uma situação dramática que a gente tem nos Estados Unidos e, infelizmente, um ato de crueldade, de algo que é inominável. uma pessoa morrendo sufocada, com alguém sufocando, olhando para o horizonte sem demonstrar nenhuma sensibilidade em relação àquela vida que está se esvaindo embaixo dos seus joelhos. Geralmente a gente, no espaço da fé, dobra os joelhos para agradecer a Deus pelo dom da vida, pela beleza desse mundo que nos rodeia. É muito assustador ver alguém de joelhos sufocando uma vida que pede clemência, dizendo que não está respirando. Os movimentos pacíficos que estão acontecendo estão provocando mudanças nos Estados Unidos em relação ao comportamento jurídico, político das polícias. E você falou, isso pode chegar ao Brasil? Claro que pode chegar ao Brasil, porque aqui no Brasil, que as pessoas dizem que o preconceito é velado, ele é velado e escancarado. O João Pedro, um adolescente que foi assassinado com um disparo de mais de 70 tiros numa casa em que tínhamos adolescentes brincando por policiais, é o retrato vivo dessa discriminação, desse preconceito, dessa injustiça, não é, que é escancarada no Brasil. A população negra aqui, diferente dos Estados Unidos, a população preta, é a maioria. Lá são apenas 13%. Mas não importa a quantidade. O que nós temos que olhar é para a qualidade das relações humanas entre diferentes. E dialogando, sem fazer de contrabando aqui a sua pergunta, que foi muito oportuna para esse momento dramático que o mundo e o Brasil estão vivendo, eu já dialogo com a questão que o Astrini levantou, porque é impertinente. Ele disse, mas não é para ser misturado? A ideia de mistura, não é? Entre etnias, entre diferenças sociais, culturais, ela já é imbuída de um certo preconceito. Porque nós temos é que ter convivência, não é? Nós não somos misturados, nós somos um encontro, nós somos alguém que é capaz de conviver com a diferença social, cultural, da cor da pele, espiritual, em todos os sentidos. É isso que faz com que as democracias deem uma grande contribuição para o processo civilizatório. É isso que faz com que a ideia de patriotismo não seja um patriotismo primitivo, que não é capaz de olhar o outro, mesmo quando esse outro é de um outro país, é de um outro lugar. Isso é uma ideia de civilização, não é? Que faz com que a gente possa se sentir iguais sem eliminar as diferenças. Somos iguais na nossa condição humana e nessa base nós podemos caminhar juntos, mesmo que seja cada um na sua respectiva direção, para aprofundar as nossas diferenças sociais, culturais, espirituais. Aqui no Brasil nós temos um preconceito que ele é estrutural, não é? E ele é estrutural contra as mulheres, é estrutural contra os índios, contra os negros, contra aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu mesma encaro muito esse preconceito estrutural, porque ele é feito de um jeito para que você não consiga sequer chegar aos espaços que você deveria ter. Às vezes é o espaço de fala, às vezes é a oportunidade do trabalho, às vezes é o papel de uma liderança política. Eu sofri muitos ataques durante as minhas campanhas a presidente, e ataques que eu não via serem praticados contra os candidatos homens, por exemplo. Não é? É muito fácil olhar para uma mulher negra, pobre, dos seringais da Amazônia, evangélica da Assembleia de Deus, que usa coque, e mesmo que essa mulher fale, mesmo que essa mulher lute, todo mundo dizer que ela está sumida. Porque esse é o papel de quem quer invisibilizar as mulheres, a sua voz e a sua presença na política. É muito fácil dizer que os índios, que têm um outro estilo de vida, vivem desse modo porque são preguiçosos, como a gente vê esse discurso o tempo todo ser colocado. E que os negros, eles não conseguem entrar nas melhores faculdades porque não se esforçam, e que, portanto, não é necessário cotas, e não reparam que há um preconceito que nos tranca pelo lado de fora e que os poucos que conseguem chegar não entram pela porta da frente, entram pelas frestas. Eu decidi lutar desde os 17 anos para que a gente não tivesse que entrar pela fresta, tivéssemos que entrar pela porta com todas as pessoas, brancos, amarelos, índios, pretos, mulheres, gays, hétero, todas as pessoas.
Ok. Ministra, para a gente fechar aqui a sua participação no programa, eu queria falar sobre um tema que eu acho fundamental hoje, principalmente ligado ao meio ambiente, que é saneamento básico. Ministra, hoje no Brasil nós temos 57 milhões de residências sem acesso à rede de esgoto, 24 milhões sem água encanada. 11 mil pessoas por ano morrem exatamente por doenças ligadas a essa falta de saneamento. Se a gente for analisar a comparação, ministra, feita pelo Banco Mundial, o Brasil está atrás no ranking de saneamento do México, Uruguai, Equador, Chile. E hoje no Brasil é vigente uma lei de 2007 que determina um certo domínio, né, de empresas públicas e autarquias municipais pessimamente administradas nessa área de saneamento, não permitindo com que o investimento privado aconteça. Se a gente for analisar, por exemplo, num país próximo aqui do Brasil, como o Chile, nós temos 94% do mercado de saneamento básico dominado por empresas do setor privado e 99% das pessoas da população chinesa tendo acesso à água e esgoto tratado. Aqui é diferente, é ao contrário. Nós temos 5% do mercado apenas dominado por empresas do setor privado e menos de metade das pessoas com acesso a esse tipo de serviço. O partido da senhora, a Rede, no ano passado, quando o marco do saneamento básico foi votado na Câmara, a senhora tem uma única deputada, né, a deputada Joênia. A deputada Joênia nem votou, nem sim, nem não a favor desse tema. E agora, no próximo dia 24, muito provavelmente, seja colocado em pauta no Senado Federal, exatamente o marco do saneamento básico, que vai mudar essa regra e colocar o investimento privado nessa área e nesse setor. Só que dois senadores, dos três senadores da Rede, já se disseram contrários a essa política, dizendo que vão votar contra o marco do saneamento básico. A minha pergunta para a senhora é muito simples. Será que não é uma contradição a senhora e a Rede serem tão preocupados na área social e, ao mesmo tempo, a bancada e o partido da senhora não serem ativos na mudança desse sistema que já se demonstrou absolutamente fracassado no Brasil?
O saneamento básico, como você colocou, é uma dívida histórica no Brasil e que produz gravíssimos problemas de saúde, inclusive de aprendizagem. Uma boa parte das nossas crianças que são infectadas por diarreia e essas crianças perdem, enfim, boa parte do seu processo de aprendizagem em função dessas doenças que faz com que elas não possam ir para a escola por questão de saúde. E até mesmo porque quando elas são criancinhas, não é? A febre prejudica muito a saúde e o desenvolvimento dessas crianças, segundo alguns especialistas. O saneamento básico é necessário e o que a bancada da Rede tem discutido é que o projeto que foi encaminhado não é o projeto mais adequado. No Brasil, a gente tem essa história de que quando tem uma proposta em que você tem divergências em relação a ela por não estar adequado, as pessoas imediatamente fazem um rótulo de que você está sendo contra ao conteúdo que está sendo debatido.
A senhora é contra ou a favor do investimento privado na área do saneamento?
Quando fui ministra do Meio Ambiente, eu fiz um processo inovador de parceria público-privada, que era o sistema PRODES, que era a compra do esgoto tratado. A gente contratava a empresa, pagava pelo metro cúbico de esgoto tratado e foram experiências muito exitosas. Inclusive, no debate que teve, eu até sugeri para que a nossa bancada tentasse emendar com as experiências positivas de público-privado que tivemos durante a minha gestão. O Estado pode e deve fazer a parceria com as empresas e elas dão uma grande contribuição. Agora, o que não dá para fazer é que isso seja feito sem critério, em prejuízo da qualidade do serviço, em prejuízo do Estado, que muitas vezes existem empresas que não querem ir para determinados municípios, Você vai ver um consórcio querendo ir para o município de Santa Rosa? Você vai ver um consórcio querendo ir lá para o Jordão, no meu estado do Acre? Não. É por isso que o projeto tem que ser aperfeiçoado. Mas não significa que, a priori, se seja contra a parceria com as empresas. Até porque eu fiz, foi um exemplo concreto de como isso pode ser feito e pode ser feito de forma bem feita. Nesse contexto da pandemia, ainda mais, porque nós vamos precisar de fazer com que os investimentos públicos e privados voltem a gerar os empregos necessários. O tratamento da água e do esgoto é bom para a saúde pública. Boa parte das pessoas que estão agora sofrendo com a pandemia, porque não tem acesso à água, ao esgoto, e vivem em situação que faz com que haja um avanço maior da contaminação, né? Quando você critica uma forma de resolver um problema, não se está sendo contra a resolução do problema. E essa experiência que eu te relatei, né, ela é conhecida. Eu queria transformar ela numa política pública. O Gerson Kelma, que era o meu presidente da Agência Nacional de Águas, foi a pessoa que concebeu essa ideia. Ele vinha do governo do PSDB. Eu sempre tive uma postura de que os bons, independente de partido e de ideologia, deveriam trabalhar comigo, e nós fizemos esse processo. E eu digo para ti, ele funciona, mas funciona com a entrega correta para que o cidadão possa ter um acesso de qualidade a esses serviços. As empresas têm uma margem de lucro, mas não uma margem exorbitante em prejuízo do contribuinte.
Ok, ministra, a gente só pede pressa nesse tema, porque realmente é um tema que afeta diretamente, principalmente aqueles mais pobres. Mas eu queria muito te agradecer, ministra, pela sua participação aqui no Morning Show. Muito obrigado pela entrevista de altíssimo nível aqui. Volto sempre, ministra.
Muito obrigada, um bom dia para você, para todos os seus ouvintes, nesse momento de tanta confusão em que o nosso país está acéfalo na saúde. A melhor forma da gente contribuir para não aumentar cada vez mais o número de mortes, os que podem ficar em casa, fiquem em casa. E o governo financia as pequenas empresas e a população que não tem como sobreviver com as ajudas necessárias, como o mundo todo está fazendo. Muito obrigada.
Obrigado, ministra. Gente, vamos falar de Oscar agora. A maior premiação do cinema mundial foi adiada para abril. É isso mesmo, Paulinha, por causa do coronavírus?
Exatamente. Então já podem marcar aí na agenda, pelo menos por enquanto, 25 de abril. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas esperamos que até lá a situação já esteja controlada. A festa aconteceria em 28 de fevereiro e essa data se transformou no limite para os filmes entrarem, né, para concorrer, para serem qualificados para participar dessa 93ª edição do Oscar. Lembrando que a Academia já havia definido que filmes exibidos em plataformas digitais poderão concorrer ao Oscar esse ano por causa da pandemia. Anteriormente eram outros critérios, tinha uma questão aí de estreia pelo menos em um cinema em Los Angeles, agora mudou, pode chegar no streaming e pode também concorrer. Essa é a quarta vez que a gente tem o adiamento da festa do Oscar. As anteriores aconteceram em 38 por uma inundação em Los Angeles, em 68 depois do assassinato do Martin Luther King, e em 81 depois da tentativa de assassinato do Ronald Reagan. Aí, o que é que a gente tem que saber? Em 15 de março a gente descobre quem são os indicados. A gente não sabe quantos serão os indicados a melhor filme, mas a gente sabe que vão ser no máximo 10. Né? Vamos ver que número eles vão chegar aí para trazer. A Academia também anunciou que vai inaugurar um museu em 30 de abril. E na sexta-feira, eles já tinham falado aí de novas políticas para aumentar a representatividade na indústria do cinema. Uma dessas políticas define para 2022 a categoria de melhor filme com sempre 10 indicados. Então, para trazer a possibilidade de mais filmes, de mais diversidade. A outra atitude é a formação de um grupo para desenvolver diretrizes de diversidade e inclusão que os cineastas terão de cumprir para que seus trabalhos possam ser candidatos à estatueta. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão trabalhar junto com o Sindicato de Produtores da América para montar aí uma força-tarefa que vai trazer os padrões de representação e inclusão para você poder concorrer ao Oscar. O que é que vai ser isso? Não sei. Ao que eles dizem, são ideias e medidas que incentivem práticas de contratação igualitária dentro e fora das telas. Esses critérios só vão valer mais para frente, para esse Oscar que a gente vai ter em 2021, segue normal do jeito que é hoje. E eles também vão divulgar no mês que vem mais gente para entrar para a academia, né? Isso é uma questão desde o Oscar So White 2015, a questão da falta de diversidade entre os votantes da academia. Em 2019, que é o ano passado, eram 32% de mulher entre os 8 mil membros e 16% de pessoas negras. Então, eles vão trabalhar mais a diversidade também entre os votantes, colocando mais gente aí entre os membros da academia, já com novos indicados no mês que vem. E aí a gente fica esperando quais serão essas medidas, quais serão esses padrões e critérios aí de inclusão que vão ser determinantes para que o filme possa ou não concorrer às próximas edições do Oscar.
Muito bem, Paulinha. Queria me desculpar com o Vini, não vai dar tempo da gente falar. Imagina. Do Weintraub, mas eu prometo que amanhã você começa o programa, Vini.
Pode deixar, tranquilo.
Valeu. Paulinha, temos
tweets. Vamos resumir, Weintraub é um idiota.
É, de um nível de educação maravilhoso, Denis. Vamos lá, Paulinha.
Ele realmente tweets. Não tem muita educação.
Tweets aqui do pessoal que participou. Cláudia Silvestre, hashtag fico tenso quando alguém tosse ou espirra perto de mim. Sem a máscara, pois é. Se a gente já ficava meio tenso, agora fica mais ainda,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Dom Maglione, hashtag fico tenso quando pago no débito e a maquininha do cartão demora a responder, transação aceita, pode retirar o cartão, causando aquele suspense.
Muito bom, Paulinha. Paulinha, ponto final hoje no Morning Show. Obrigado, viu? Um beijo pra você e até amanhã.
Até amanhã, gente. Obrigada.
Valeu, Vini. Aquele abraço, hein?
Valeu, certamente o Weintraub vai dar outras oportunidades para a gente falar
mas
dele.
Mas você não tem a menor dúvida que amanhã nós estamos comentando dele, Vini. Deixa eu ouvir a mensagem positiva de Denis Burger, mesmo para fechar o programa em alto astral, Denis, vamos lá.
Mensagem positiva, então. Bom dia a todos. E a mensagem positiva é que vai passar, gente. Vai passar essa pandemia, vai passar essa desgraça que é esse governo. E se a gente trabalhar bem, a gente vai sair disso tudo melhor.
Ok, Denis. Até amanhã, meu cara. Abração pra você.
Um abraço.
Adrilles Jorge. Tchau, querido. Vamos almoçar.
Uma mensagem positiva para você, para o Denis, para o ouvinte. Nada passa. Tudo fica como cicatriz. A superação da cicatriz é que é a sublimação da dor.
Muito bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou. Amanhã, 10 horas em ponto, nós estamos aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo, na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Venha com tranquilidade. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Loja 100 informam. O pagamento das prestações poderá ser feito sem pressa e sem juros. Evite aglomerações. Se possível, venha sozinho. Evite trazer a família. Utilize máscara e respeite a distância entre as pessoas. Para agilizar o atendimento, siga todas as orientações do pessoal das Lojas 100. Venha com tranquilidade. O pagamento das prestações poderá ser feito sem juros. Queremos que você continue sempre bem com as Lojas 100.
Fique em casa. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site detran.sp.gov.br, você consegue renovar ou pedir a segunda via da sua CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículos.